noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Bom estar na casa do Senhor mais uma vez, bendizendo o seu nome, adorando em todo o tempo. Final de ano, culto de meio de semana, culto de Mateus 13, versículos 31 e 32. Mateus 13, versículo 31 e 32. Multiplica possibilidades na nossa vida e como é que faz essa matemática do reino, como Deus multiplica. Vamos lá, quem encontrou diga amém. Mas Mateus 13, versículo 31 e 32, a gloriosa multiplicação do Senhor. Deus é bom para multiplicar as coisas. Todos já encontraram, vamos então ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se seus ramos. Senhor Deus, queremos te louvar e te bendizer nesse momento, depois de ter exaltado o teu nome com cânticos espirituais, agora queremos ouvir tua voz. Ela é direta, ela é verdadeira, ela é transformadora. Tua voz alenta o nosso coração, tua voz exorta a nossa vida, tua voz consola cada um de nós. Então, em nome de Jesus, se move entre nós de forma esclarecedora, iluminadora, faz as nossas mentes estarem, ó Deus, sendo alimentadas pela tua palavra e iluminada, a mesma possamos sair da obscuridade, da ignorância e aprender, Senhor, mais de ti, porque tu és o princípio da sabedoria. Temer o teu nome é o princípio da sabedoria. Contamos com a tua graça e favor, e alimenta-nos com a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos por todos que chegaram e ainda que vão entrar por essas portas. Traga-os em paz, guardado pela tua mão poderosa, para que juntos venhamos a nos deleitar na tua presença. É o que eu te peço e te oro, no nome de Jesus, e todos digo amém. Muito bem. Há coisas que queremos, sem dúvida, que sejam multiplicadas na nossa vida: felicidade, paz, alegria, questões pessoais que a gente tanto luta, as questões emocionais que a gente gostaria muito que a nossa casa ficasse mais afetiva, questões financeiras, claro, quem não quer ter as condições de comprar, investir, ver o progresso do seu trabalho, a bênção nas coisas que fazem. Todos nós gostamos de um milagre da multiplicação. A gente começa com pouco e de repente temos muito. Nós todos queremos que Deus dobre a nossa honra. Todos nós, não tem um que queira, eu quero andar para trás. Não existe isso. Todo mundo quer que Deus seja mais generoso. Se eu colocar aqui um culto de estagnação, gente, a partir desse ano, nossa igreja não vai para frente, vamos estagnar, ninguém mais vem. Porque Todo mundo quer progresso, todo mundo quer bênçãos, todo mundo quer favor de Deus, todo mundo quer ver Deus fazendo milagres naquilo que eles têm, naquilo que eles são. Mas como Deus faz isso? Que tipo de movimento o reino faz? É o que nós vamos ver. Primeiro, eu tenho que crer na gloriosa multiplicação do Senhor. Deus não me chama para estagnar. Deus nunca nos chama para ficar nanico, pequenos. O próprio Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino. Agora eu sou adulto. Deus espera o crescimento, porque tudo o que é saudável cresce. Tudo o que é saudável tem prosperidade. Se a sua família funciona direito, claro que ela está prosperando. Se todos os membros da sua casa têm um cuidado de abençoar um e o outro, claro que a casa está andando. Se todos cumprem o seu papel, claro que a casa está andando. Dentro da igreja, se todos cumprem o seu papel, claro que a igreja está crescendo. Se todos fazem o que deveriam estar fazendo, claro que a igreja está progredindo. Claro que o evangelho está sendo abençoado e abençoador na comunidade. Porque a igreja está sadia, porque a casa está sadia, porque cada um de nós pessoalmente estamos sadios. Se você fosse próspero e jogasse tudo no ralo por uma má administração, por uma vida que não sabe conter o que ganha, automaticamente você também está falindo, apesar de toda a bênção que chega. O problema da bênção é como eu acumulo essas bênçãos, como eu de fato administro. Então, primeiro, creia na gloriosa multiplicação do Senhor. Se você está fazendo tudo que Deus espera que você faça, Deus vai prosperar. Deus quer fazer com que as coisas prosperem. Eu quase não prego sobre isso, mas é importante você olhar pelo olhar do reino. É isso que a gente está perdendo. Falar de prosperidade, a Bíblia fala de prosperidade, mas que tipo de prosperidade? Como Deus pode fazer isso acontecer? Como é que foi a sua vida esse ano? Foi próspera? Ela andou? Como é que foi na sua casa? As coisas andaram? Como é que está a sua vida emocional? Ela está andando, ela está prosperando, ela está, crescendo, melhorando nos afetos. Como é que foi o seu ministério esse ano? Você a cumpriu com êxito? Você prosperou nesse trabalho? As coisas que você fez andou? Deus ficou satisfeito com tudo que você fez esse ano? Como está na sua igreja? Se você não tem esta igreja como casa espiritual, qual é a casa espiritual que você está? E qual é o seu progresso ali na casa espiritual, na casa de Deus? Como você tem progredido? Deus pode pegar e multiplicar possibilidades na sua vida na medida em que você se torne saudável e na medida em que você crê que isso de fato pode acontecer. Creia que Deus não te chamou para ser maldito, para ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, disse: "Sê tu uma bênção." Deus não olhou para ele falando: "Você será maldito." Não, você será abençoado. O próprio homem lá no começo, no Éden, Deus, quando criou o homem, as primeiras palavras foram: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus abençoou, Deus não amaldiçoou. Quando Israel estava para entrar na terra prometida, o Senhor abençoou. O Senhor disse: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra de tuas mãos, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto da tua terra, e te beneficiará. Está lá em Deuteronômio 30, versículo 9 e 10. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se converteres ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, tu serás próspero. Então, a vontade de Deus ver possibilidades maiores na nossa vida são muitas. As bem-aventuranças do Sermão do Monte mostram que, de fato, se estivermos dentro da vontade de Deus, seremos prósperos. E prosperidade para Deus tem um outro sentido. Então, creia na multiplicação de Deus na sua vida. Creia que aquilo que você fizer, segundo Deus, não vai dar certo. Se você estiver fazendo, cumprindo o seu papel direito, vai dar certo. Como pessoa, como os seus sentimentos, o seu trabalho, as suas relações, aquilo que você faz na casa do Senhor, aquilo que você faz como mãe, como pai, aquilo que você é como trabalhador, Deus pode abençoar se você fizer tudo direito. Eu me lembro de uma pessoa que estava lá no meu serviço. Ele foi pego, ele é uma pessoa que já tinha um certo cargo, e ele foi pego levando alguma coisa para casa, erradamente. Pronto, perdeu tudo que tinha. Nós podemos estragar aquilo que Deus quer abençoar por causa de uma ambição, uma ganância. Não é que Deus não esteja abençoando, ele já estava num cargo alto, não precisava levar alguma coisa para casa, mas ele se irmou naquele dia de levar alguma coisa para casa, e naquele dia ele foi pego levando alguma coisa para casa. Estragou seu dia, estragou sua dignidade, sua honra, porque ele achou que poderia fazer outra coisa com o papel ou com as bênçãos que Deus já tinha lhe dado. Ele já tinha uma promoção, ele já tinha as condições, mas resolveu querer mais. Deus só multiplica quando, de fato, cremos nele e quando estamos cumprindo o papel que representamos nessa terra. Se eu quero ser pai, cumpra o seu papel de pai. Se eu quero ser mãe, cumpra o seu papel de mãe. Serás próspero. De esposa, marido, de trabalhador, de aluno na escola, faça direito que Deus prosperará. Deus gosta de abençoar quem faz direito as coisas. Deus alcança com fidelidade e graça a todos que confiam nele. Nós temos que voltar a acreditar que Deus multiplica possibilidades naquilo que eu tenho e naquilo que eu sou diante da sociedade. Deus prospera a obra de nossas mãos. Deus cuida da gente e multiplica possibilidades. Você com ele vai muito mais longe do que você imagina. Mas fosse isso no povo pentecostal, está todo mundo quicando já. Vou repetir: você com ele, você vai muito mais longe do que você imagina. Fora dele, fora da sua palavra, você não vai vingar, você não crescerá. Pode acontecer ao contrário: vai diminuir, sua casa vai falir, seu trabalho não vai andar, seus estudos não conseguirão chegar aos objetivos por causa de uma falha de caráter, por causa de uma incompetência moral, espiritual, competência em todos os aspectos, de se relacionar, de ser uma pessoa no mundo. Então Deus espera que você e eu multipliquemos possibilidades, porque a bênção está sobre nós. Se você olhar o milagre da multiplicação, e foi um dos temas mais repercutido no ministério de Jesus. Ele conseguiu, pela graça de Deus, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Quando ele fez isso, todo mundo ficou admirado. Como é que, sabe, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, ele fez comer uma multidão. Vou repetir: a partir de 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Diga: Deus pode multiplicar. Levante a mão, as obras de minhas mãos. Por quê? Porque Jesus não meteu a mão naquele pão e nem meteu a mão naqueles peixes. Quem colocou a mão naquele pão e naqueles peixes, distribuindo, foi os discípulos. O Senhor com a gente é uma grande parceria. Se tivermos no centro da sua vontade e Ele conosco, vai dar tudo certo. Deus multiplicará a possibilidade na nossa vida. Não faltará para nós e para a nossa casa. Não faltará recursos do céu. Eu estou dizendo que não vai faltar luta também, não. Vai faltar, vai ter luta, vai ter dificuldades. Mas o resultado final, você vai ficar assim com a alma farta. Sabe, olhar assim para trás e ver: meu Deus, o que o Senhor fez com tão pouco? Deus, diga: Deus pode fazer tudo com pouco. Agora, eu quero te surpreender. Deus pode fazer tudo com nada. Talvez você diga: eu não tenho nada. Deus ainda pode multiplicar. Deus pode multiplicar o que a gente não tem. Então Ele vai multiplicar por nada, às vezes nada. Não, Ele transformará o nada em tudo. Eu não estou exagerando. Isaías, por favor, capítulo 40. O profeta Isaías profetizou algo interessante sobre Deus. E quanto mais Deus fala pela intermédio dos seus servos, mais ele revela o seu poder, né? Ele revela a potencialidade que ele tem, seus atributos, sua glória. Vai achando Isaías 40. Como é que você quer ser multiplicado se não conhece nem o texto? Vamos lá, Isaías 40, mexe na Bíblia, versículo 29. Nós vamos ler juntos. Isaías 40, versículo 29. Todos juntos. Deus pode multiplicar a partir do zero. Todos juntos podemos ler? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem. Como é que alguém pode multiplicar forças se não tem vigor? Deus faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei como é que você terminou esse ano de sua vida. Está terminando, né? Ainda não terminou tudo. É só uma mensagem para término de... assim... Aí Deus nos... Calma, ainda tem muita coisa para fazer contigo. Elias sentou e falou, ficou lá dentro da caverna e falou: chega. Diga para o seu irmão: chega não. Deus dará força a quem não tem vigor. Aleluia. Deus dará força a quem não tem vigor. Ele renova a gente como águia, né? Aleluia. Ele nos renova. Ele tem a capacidade de fazer isso na gente. Quando eu penso, Senhor, eu quero te falar uma coisa, Senhor. Chegou o final de ano, Senhor, não tem mais mensagem, não. Estou cansado. Aí ele: não, ainda tem uns negocinhos para falar com o meu povo. Porque o povo não é teu, o povo é meu. Então, põe força aí, vai para a igreja, que eu ainda tenho alguma coisa para falar com ele. Deus multiplicará a partir do zero. O que você não tem, Deus ainda pode te dar. E a partir do zero, ele pode transformar você e a mim. Sim, não é só esse texto, não, tem vários. Deus transformando a partir do zero. Porque quando eu leio esse texto, eu percebo, irmãos, algo importante que o Espírito quer nos dizer. Ele nos diz que ele pode multiplicar nossas possibilidades a partir do nada. E, sinceramente, tem muita coisa que a gente não tem. Vamos ser sinceros. Eu gosto de Moisés porque ele foi sincero com Deus. Olha, desde que o Senhor se apareceu, antes do Senhor eu não tinha, depois do Senhor eu também não tenho. Eu não tenho condição nenhuma. Manda outro, eu não tenho condição nenhuma. Ainda bem que Deus não cai nessa. Deus ainda olha pra gente e diz: ainda eu tiro muita coisa sua. Quem gosta de cana, tomar caldo de cana. Eu já falei sobre ela, né? Eu ia ali em Campo Grande tomar um caldo de cana, tem uns lugares favoritos ali, agora já não mais. Tiraram o meu Silbene, minha Silbene era muito bom. Quem sente falta da Silbene? Só para me ajudar, eu sinto uma falta da Silbene. E aí, tinha um rapaz, e quando não dava, eu ia no Mercadão. Aí ali no Mercadão o rapaz passava uma vez o negócio, passava na moenda a cana, aí depois entrava e dobrava, chocava mais. Eu já vi o cara fazer isso 4 vezes, dobra. Diga pro seu irmão, ainda não torceu tudo não. Diga para ele, tu dá um caldo ainda. Sabia que você ia ficar. Aleluia. Deus ainda vai tirar muita coisa doce da tua vida. Deus ainda vai tirar o amargo da tua alma e vai transformar o amargo em doce. Vai tirar a guerra do teu coração e vai transformar em paz. Vai tirar o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode tirar do nada o que a gente pode manifestar para o mundo. Deus limpa o nosso coração, Deus nos dá outra oportunidade, Deus nos favorece. Deus é bom, diga, o meu Deus. Fala com orgulho, o meu Deus é bom. Não troca ele por nada, meus irmãos. Não troca pro Iemanjá, não troca pro São Jorge, não troca por você mesmo. Se você for escolher você e Deus, fica com Deus, é melhor. Porque tudo posso. Sim. Então, Cristo tem e o reino tem a sua própria matemática. Ele pode tirar do nada o que não tem. Aquele que não tem nada, ele ainda pode produzir nessa pessoa frutos. E basta crer. Sabe? Aí se pensarmos alguns textos do passado, como 2 Reis 4:2, que vai falar de o profeta Eliseu com a viúva, falando do azeite, lembra da botija do azeite? Quem já leu da botija do azeite? Sabe o que ela falou? Às vezes a gente pensa que não tem nada, né? Ela mesmo disse assim, está lá no 2 Reis 4:2: tua serva não tem nada. Diga para o seu irmão. Aí ela teve que determinar a fala toda para ver se não tinha nada. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então tem gente que diz que não tem nada, mas no fundo está escondendo. Olha para o seu irmão, tem dinheiro aí, irmão, tem dinheiro. Está dizendo que não tem nada. Se esconde dinheiro, irmão. Ele não está falando disso. É verdade, a mulher tinha ainda um botijo de azeite. E quando ela colocou na azeite, enquanto mais ela fazia as coisas com azeite, mais chegava. Deus não quer, não está dizendo isso. Ele não está dizendo de alguém que diz que não tem, mas tem. Também, ele não está falando daquela vez que ele esteve num casamento e disseram que não tinha mais vinho. E ele perguntou, tem água? Tem, então tem alguma coisa. E da água ele transformou em vinho. O meu Deus pode transformar tudo, né? Mas ele não está falando a partir disso. Ele não está falando a partir, esse povo não tem o que comer. Vocês têm o que aí? Ah, só 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para dar para a multidão? Vocês têm alguma coisa. Ele está falando do nada. É de não ter mesmo. Talvez você não tenha talento. Talvez você não tenha paciência. Talvez você não tenha mais aquela autoestima, sabe, que você perdeu. Você se acha feio de manhã, de tarde e de noite. Você já não se cuida. Você já não tem expectativa de melhorar profissionalmente. Eu estou dizendo quando você não tem. A partir do nada. Não estou dizendo quando você tem e você finge não ter. Não estou dizendo que você está escondendo alguma coisa e Deus descobre que você tem. Estou dizendo a partir do que você não tem. A partir do que você não tem, Deus pode multiplicar possibilidades. Porque Ele é que cria. Levante sua mão. Senhor, diga, Senhor, cria em mim possibilidades. Senhor, cria em mim um milagre. Eu quero sair daqui com o que eu nunca tive. Da tua parte, eu quero mais. Deus pode transformar o que não tem em tudo. Quantas vezes eu entrei na igreja não tendo, saí da igreja tendo. É nesse lugar aqui, a casa do pão, na casa do pão, na casa do sustento, que Deus vai sustentando a gente. Deus vai fortalecendo a gente, vai animando a gente, vai trabalhando na gente, vai possibilitando a gente, vai dando ideias, vai dando sabedoria, vai dando consciência, vai dando caráter, vai dando coisas que edificam a gente, que mudam o caráter da gente, que mudam a personalidade da gente, que mudam o jeito da gente ser, do jeito que a gente lida com as pessoas. A partir disso as coisas vão fluindo. Coisas vão fluindo. E quando você vê, meu Deus, o Senhor me deu mais do que eu achei que o Senhor tinha que me dar. Então tenta fazer isso dentro de um local em que se invoca a entidade. Para ver se Ele vai te dar. Ele não vai te dar. Ele vai tirar. Ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai te esgotar, mas Deus não. Você entra chorando e sai sorrindo. Você entra em guerra e sai com paz. Depois do Evangelho, depois do Espírito Santo, depois da graça de Cristo, ninguém volta para casa sozinho. E sem nada. Você veio no culto, já recebeu alguma coisa, você nem notou. Você entrou aqui e já recebeu alguma coisa. Você leu a palavra e recebeu outra.
Glória a Deus.
Ramanashi Cantaré. E antes de finalizar o culto, a graça está descendo. Diga, a tua graça. Talvez você ache que ela não tenha, não sei para que graça. Levanta sua mão, diga, a tua graça me basta. O poder de Cristo vai transformar a sua vida. Você é fraco, eu sou, mas ele é forte. A partir de hoje, vamos finalizar o ano debaixo da graça de Deus. Quando Paulo falou isso, poxa, Senhor, tira esse espinho de mim. Tira esse espinho da minha vida. O mensageiro de Satanás já me espetou 3 vezes. Não estou aguentando, não. Aguenta. Você aguenta. Eu vou mostrar para você que a minha graça te basta. Você estava sem graça, estava sentindo dor. Com a minha graça você não vai sentir dor. Ele sempre acrescenta. É que a gente não percebe. É que a gente acha que ele não está fazendo nada. Passou o ano todo, a minha vida não está andando. Não está andando. Na presença do Senhor não está andando. Na casa de Deus não está andando. Lendo Bíblia não está andando. Orando não está andando. Você está fazendo o quê? Duvido que você está andando para trás. Para trás você não anda. Você já é mais que vencedor. Ainda que a morte chegue, nem ela vai te deter mais. Você não está andando, você não está indo é para o inferno. Você está indo para o céu. Tua vida está andando. Ela não estava antes de Cristo. Então, Deus quer partir do zero, trazer promessas para a gente. Está fraco, está sem forças. Fechou o ano sentindo a aflição do inferno. Até isso é obra de Deus. É depois disso você vai ver quem você vai ser. Depois desses ataques, depois dessas afrontas, depois de tudo esvaziado na tua vida, você vai ver o que ele vai fazer. Porque ele multiplica a tua vida a partir do zero. Ele multiplica, ele acaba com toda a possibilidade humana e começa a possibilidade divina. Temos que crer. Então, há benefícios até no zero. Há benefícios na dor. Há benefícios no sofrimento, na humilhação, na tristeza. Porque de outra forma você não iria chorar. Você não iria pedir. Você não iria clamar. Você não iria buscar recursos nele. Agora que você está buscando, e é agora que ele vai fazer o milagre. Então a glória vai ser dele, a honra vai ser dele. Ele exaltará o teu nome na tua vida. Quem recebe isso, diga amém. Deus pode tirar do nada alguma coisa, ou muitas coisas, ou grandes coisas. Deus pode tirar do nada. Ele não está perguntando o que você tem. Ele está dizendo: só não duvide. É só não duvidar. Eu posso encher você com o Espírito Santo. Eu posso te dar graça. Eu posso te dar autoridade. Eu posso te dar capacidade. Eu posso te encher de graça. Só? Ah, meu filho, só a graça basta. Só a graça basta. A graça faz você dormir em paz e acordar em paz, cheio de despesas, cheio de dívidas. A graça faz você confiar no Senhor até no CTI. A graça acalma o teu coração, a graça te dá paz, a graça te dá sabedoria, a graça faz você render honra, glória a quem dever, a quem merece, ao Senhor. Então não duvide, o Supremo Criador do nada criou tudo, meus irmãos. Ele não viu assim, tem alguma coisa que eu posso criar? Não, haja, e tudo se fez. Ou você não acredita nisso, né? Ou a gente acha que tudo aconteceu com, sei lá, algum evento cósmico. Nada, irmão. Tudo que você está vendo materializado aqui foi criação do poder da palavra de Deus. Então ele cria do nada todas as coisas. Você tem que crer. O Pai pode multiplicar a sua vida. Haja e ouve. Ouve luz. Ouve. Somente isso. É só crer. Viu como é que é a palavra fé? Ainda é desafiadora para todos nós. Ter fé não é uma questão de querer acreditar. É acreditar antes de tudo. Segundo, diga para o seu irmão, tamanho não é documento. Os baixinhos que gostam disso, né? Não duvide do reino de Deus. O pouquinho que você, que alguma coisa que ele, que, de pouco que a gente tem, Deus pode multiplicar isso de forma extraordinária. Extraordinária. Há duas parábolas, então. Aqui é a primeira que você leu comigo, né? A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus, vou repetir a parábola, está lá em Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É comparado a um grão de mostarda. Que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Tá aí, né? Você vê aí que a preocupação com o crescimento não é de hoje. A gente sempre olha assim, será que isso vai crescer? Será que isso vai aumentar? Será que de fato vai acontecer alguma coisa? Meus irmãos, a gente tem uma cultura que envolve números e estatística. Eu vejo lá os programas de televisão, o pessoal, teve menos mortes por acidentes esse ano. Ou teve mais mortes por acidente. A gente fica ali buscando estatísticas, números, de crescimento ou diminuição. Né? O poder de compra do povo está maior do que o ano passado. Não sei onde eles tiraram isso, mas tudo bem. Aí eles pegam números e começam a mostrar as estatísticas. Como cresceram, a porcentagem de crescimento. Isso é coisa nossa. A gente faz muito isso. Mas a matemática do reino é outra. Completamente outra. É que a gente não está acostumado a andar com Deus da forma bíblica. A matemática de Deus é, ele pega um grão de mostarda, que é muito miúdo, que parece que não vai crescer nada, vai ser uma plantinha qualquer. Ele pega esse grão, e se ela fertilizar no chão, vai crescer um pé de mostarda, que pode chegar, está falando da mostarda preta no Oriente, pode chegar a 3 metros de altura. Um grãozinho pequenininho, transformado em 3 metros de altura. Uma árvore de 3 metros. Então, dentro de mim e de você, há possibilidades que só Deus sabe, né, meus irmãos? Vou repetir, olha para mim. Dentro de mim e de você, pode sair coisas que só Deus sabe o que pode sair. Não desacredita daquilo que o reino pode fazer. Tamanho para Deus não é problema. Deus pode pegar o miúdo, transformar numa coisa absurda. O reino é assim. Pensar em coisas pequenas lá na Palestina, no tempo de Jesus, o rabino falava, o grão de mostarda. Jesus pegou essa coisa do rabino falando que o grão de mostarda é a coisa mais inexpressiva e falou, não é inexpressiva não. Você joga no chão e se fecundar, nasce uma árvore maior do que as hortaliças. Eu posso tirar de coisas pequenas coisas muito grandes. Eu posso transformar a situação, sabe, que parece ser pequena no começo. E aí ele diz que isso é comparado ao reino de Deus. O reino de Deus é assim. Você, sabe, eu já falei aqui, um colega meu do trabalho, ele falou comigo uma vez o seguinte, sabe como é que eu me converti? Aí eu falei, ele é uma pessoa ótima, foi o que tocou no meu casamento. Eu nem sabia que ele tocava. Aí ele falou, rapaz, tinha umas irmãs lá perto da minha casa, isso há muito tempo, meus irmãos, não vou nem falar a época para você ficar pensando na minha idade. Então, já era soldado ainda. Aí ele chegou, tem um rapaz lá, você sabe como é que eu me converti? Eu falei, não, você já nasceu convertido, né? Porque ele tinha uma paz, um rapaz tão dócil, tão bacana, eu nunca vi aquele rapaz se alterar. E nunca perdeu assim a postura cristã. Eu falei, cara, eu do lado dele era uma vergonha. Eu falei, eu falei com ele. Aí um dia conversando e falando, você sabe como eu me converti? Não, cheguei. Minha esposa chegou lá em casa falando, ó, se comporta aí. Porque veio umas irmãs de oração aqui, fazer uma oração aqui em casa que está meio carregado. Aí ele, tá bom. Aí as irmãs de oração foram lá na casa dele, chegaram lá, chegaram, apresentaram, e ele disse que peguei meu filho, peguei, tirei da sala, fiquei brincando com ele, deixei a mulher fazendo as coisas dela lá. Aí uma hora meu filho correu para dentro da sala e eu tive que ir lá com ele. Quando eu estou lá, o garoto não queria sair, a mulher orando, pregando e orando, pregando e orando, pregando e orando. Aí no final ela chegou para a mulher, que a esposa dele que pediu a visita, e falou, o senhor, a senhora quer aceitar Jesus na hora? Ela, não, ela que pediu para ir para casa. Foi ela que arquitetou tudo. A senhora quer aceitar? Eu não quero. Aí olhou para ele que estava brincando com a criança. O senhor quer? Eu quero. Hoje ele carrega a família. Da onde você pensa que não sai nada? Sai tudo. O reino de Deus é assim. Parece que chega e não chega. Parece que não chegou em lugar nenhum. Cada palavra que sai do Evangelho, cada ação do Espírito Santo tem força. A força de Deus. A força é, sabe, invisível. Que você não sabe, mas Deus já estava falando com alguém durante o dia. E quando ele chega na casa do Senhor, ele encontra esse eco. Eu sei que Deus falou com você. Porque eu sei? Porque o reino me falou. Falou com você. Falou do jeito dele. E você está vendo agora o que Deus falou. Porque Deus é assim. Não é palavrinha. Não é o jeitinho religioso. É ele falando. É ele agindo. É ele sendo na nossa vida. Ele começa a entrar na nossa vida como nunca alguém entrou. Ele então tira da gente potencialidade que a gente nunca viu. Ele começa a mover a gente. Naquele lugar eu senti já a impressão do Espírito, já senti que aquilo era diferente. Eu não estava em qualquer religião, eu não estava em qualquer culto. Aquele culto era meu. Aquele momento Deus falou comigo. É isso o reino dos céus. Ele chega como uma semente pequena, vai brotando, brotando, brotando. Alguém que te trouxe aqui nem é tão firme quanto você vai ficar. Olha o que eu estou te dizendo. Quem te trouxe aqui não é tão firme quanto o que você vai ficar.
Glória a Deus.
Você vai, ó, você vai ser uma palmeira na casa do Senhor. Vai crescer, 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 crescer.
Aleluia.
E ainda vai dar muito fruto. O reino trabalha assim. Em corações que querem que a semente caia. E Deus então multiplica possibilidades. Eu estou falando isso, mas eu quero orar por você que acha que não tem nada ou que acha que tem muito pouco. Eu quero orar por você que tem áreas na sua vida que de fato não existe possibilidade de mudança. Depois do reino, nada podemos falar mais que não existe, porque tudo é possível ao que crer. Então, não imagine sua vida fora do reino, porque o reino pode desenvolver e trabalhar na sua vida muito mais. Para Deus, capacidade não vem de nós, vem dele. Para Deus, capacidade não vem de nós, vem dele. É aqui a gente que pensa que é mais inteligente que o outro. Capacidade vem de Deus. Se ele quiser, ele pode nos deixar louco de um dia para o outro. Ele só não tira o que a gente sabe, porque tem um plano com isso. Então, vamos crescer no reino, e você cresce em Deus. Coloca a mão no reino, que ele multiplica as tuas possibilidades. É, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus cuidará de tudo em mim e em você. Ele sempre cuidou. Ele quer cuidar mais. Vamos orar? Sim, vamos orar. É, se você não tem nada, traz o nada para cá. Se você tem alguma coisa pouquinha e gostaria que Deus multiplicasse, traz esse pouquinho para cá. Nós vamos orar. É só vir e orar. As mulheres podem vir aqui embaixo, vou até pedir para tirar. Pega aqui, Jaime, para mim, bota aqui para cima. E os homens podem subir aqui em cima. Vamos orar, vamos pedir a Deus que multiplique possibilidade na vida da gente. Vamos parar de falar e vamos deixar o Espírito agir. E você que vai ficar sentado, fica aí no Espírito, tá? Não, se você não precisa de crescimento em nada, se as coisas não estão indo, fruindo, tudo bem. Pode ficar sentado, mas espere em Deus. Deus pode aumentar a capacidade de consolo. Vou pedir meus diáconos que venham aqui me ajudar. Vem para cá, vamos orar juntos. Os homens, sobem aqui em cima comigo. Aleluia. Vamos trazer o nosso pouco e o nosso nada. Deus não está preocupado se você tem ou não tem. Já mostramos aqui que Deus pode fazer tudo, com ou sem. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vai entrando aí na presença de Deus, vai colocando suas necessidades na mão do Senhor. Vamos colocar nossa miséria. Senhor, eu não tenho nada, eu acho que eu nunca tive. Tem coisas tão preciosas que eu gostaria de ter, eu nunca tive. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Está na presença do Senhor. Você está na casa de Deus. Você não vem num baile. A casa de Deus precisa ser continuamente casa de Deus, onde Deus age, onde Deus fala, onde Deus é. Ele alenta o nosso coração, ele ajuda a nossa alma. Vamos trazer a nossa miséria. e vamos pedir as riquezas dele. Vamos pegar o nosso, as coisinhas pequenas que a gente tem e colocar na mão do Senhor. O que te incomoda não ter? Quais são as coisas que você gostaria de ter e não tem? Coloque isso diante de Deus. É aqui. Joga a semente aqui. Finalize o ano com fé. Ele dá crescimento. Ele cria do nada o que não existe. Ele cria. Uma palavra da boca dele, o que você não tem, ele dá. Só se coloca na presença do Senhor. Só isso que Deus espera que você faça. Se ele abrir a mão, todos comem, diz o salmista. Se tu abres a mão, todos comem. Ramana Sirikana. Quem veio, quem não veio. Se abres a mão, todos comem. Ramandarashe. Calma com Deus. Só anda, chora, busca, fala. Vamos sair daqui crendo na gloriosa multiplicação de Deus. Deus pode multiplicar do nada. Deus pode acalentar o nosso coração. Ele tirou alguma coisa, ele vai dar outra. Ele sabe contrabalancear. Ele tira algo, mas dá outra. Não tem nada, ele também concede graça. Nunca ninguém sai vazio da parte dele. Todos que foram a Cristo com fé receberam sua dádiva. E o Espírito dele está aqui. Seu Espírito está aqui. Sua graça nos basta. Então abra sua boca e diga: Deus, sua graça me basta. Teu favor me basta. Eu te quero muita coisa, não. Eu quero teu favor. Ser favorável a mim. Ser favorável à minha casa. Concede-me a graça de ser saudável. Tira o que não é saudável da minha vida. Tira o que está acabando com possibilidades na minha vida. Se o Senhor quer me levar para o fundo, mas só me tira de lá com tua graça. Eu não me importo de ir no fundo, eu só me importo de ficar lá. Eu peço ao Senhor, me levanta de novo. Acorde teu filho, acorde tua filha. O Senhor o trouxe aqui, agora faz a obra completa. Se move em favor dele, se move em favor dela. Perdoa os pecados que estão maculando essa nossa relação de multiplicação. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, meu orgulho, minha soberba. Perdoa se eu não confiei no Senhor, se eu não tenho esperança em ti. Transforma o que o impossível é impossível essa noite. Multiplica as possibilidades. Mas não me deixe cair em tentação de voltar às velhas práticas, de deixar meu coração duro e não acreditar mais em ninguém nem no Senhor. Mas o Senhor está aqui para fazer algo maravilhoso. O Senhor está aqui, o Senhor já falou comigo. E a tua palavra chegou primeiro. E agora, Senhor, manda o alento do alto, manda o alento do alto. Quando eu pensei que não ia, que o meu ano ia terminar sem nada, o Senhor mostrou que o meu ano vai terminar com tudo. Tudo que eu preciso está no reino. Tudo que eu quero está no reino. Tudo que eu preciso. isso o céu vai me dar.
Aleluia.
E o meu coração vai voltar a se alegrar no Senhor. Vou me regozijar na mão do meu Deus. Vou me alegrar na presença do Senhor, porque Ele vai tirar de mim o que eu nem sabia que tinha. Ele vai tirar de mim virtudes, porque Ele vai me dar virtudes, vai me dar sabedoria para viver. Ele vai me dar a paz que eu nunca tive. Ele vai me dar a alegria do Espírito Santo. Ele vai me dar aquilo que eu nunca pensei que um dia eu pudesse ter. E de graça Ele vai fazer isso, porque a graça dEle nos basta. Levante sua mão. Abençoa a obra de minhas mãos. Tira o que é maldito. O Senhor não me criou para ser amaldiçoado. Tira o que é maldito. Coloca as tuas bênçãos na hora certa e no momento certo. Fecha o ano comigo, Senhor. Coloca o suficiente aqui nas minhas mãos. O suficiente. Eu não quero mais nem menos. Eu quero o que o Senhor pode me dar agora. E o que eu posso receber agora. Me dá, Senhor. Eu não tenho, eu peço que o Senhor me dê. Eu não tenho vergonha de dizer, eu não tenho nada. Eu peço ao Senhor para me ajudar. E se eu tiver alguma coisa, multiplica o que eu tenho para a glória do Teu nome. Só não me deixe com a mão vazia. Só não me deixe sem esperança. Só não me deixe desconfiado. Me encha da Tua graça, do Teu favor, da Tua glória, porque eu sei que agora algo espiritual está acontecendo, algo do céu está se movendo em meu favor, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor da igreja, em favor da minha casa. Tu és o Deus da minha salvação, em quem esperamos todos os dias, todos os dias. É da Tua mão que eu como. A minha alegria vem do alto, a minha paz vem do alto.
Deus.
O que eu sei vem do alto. O que eu posso ter vem do alto. Todas as coisas virão da parte do meu Deus. Diz uma palavra e o teu servo será salvo. Me salva dos apuros, me salva das tristezas, me salva das amarguras, me salva do descontentamento, me salva de mim mesmo, me salva dos apertos no coração, me salva da desesperança, me salva, Senhor, salva-me. Como Pedro que afunda na água, tua mão misericordiosa o traz de volta. Me coloca no barco da tua segurança. Me traz a paz inaudita do céu, que quando eu voltar para casa eu direi aos meus: o meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus sabe me favorecer. E eu fui à casa do meu Deus e trouxe pão para minha casa. Pelo poder do nome de Jesus, outorga bênção aos fiéis, supre as necessidades, dá sabedoria aos simples, fortalece o coração, faz ele andar milhares e milhares de quilômetros na tua presença.
Aleluia.
Faz ele andar milhares e milhares de dias, semanas, meses e anos na tua presença. Não deixa ela sozinha ou sozinho em momento algum. Espírito da glória se manifeste nessa vida. Espírito da vida, mostra a ele o caminho. Mostra ele a verdade, mostra a ele a vida. Espírito de Deus, não o deixe sofrendo, cansado, apático, esgotado. Se tem uma coisa que vai acontecer a partir de agora, é que nada vai te esgotar, porque Deus será a tua suficiência. Nada vai te jogar no chão, porque Deus vai te suspender todo dia na vida. E as lágrimas serão enxugadas aqui no céu, para a glória do seu nome. Abençoa meu irmão da direita, abençoa meu irmão da esquerda, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque o progresso da minha vida vai depender do tamanho do meu perdão. Eu perdoo e sou perdoado. Eu abençoo e sou abençoado. Eu ajudo e sou ajudado. Eu recebo e dou. Dai-vos boa medida sacudida, transbordante, recalcada. Deus vai te dar, também dê para o outro. Todas as virtudes que Deus te der, Deus te der, dê para alguém. Isso vai voltando. E se precisar ser curado, ser curado agora. Porque a cura também é uma graça. A cura é uma manifestação do poder de Deus. Sem eu tocar em você, você está curado. Porque Deus de cura está aqui. O Deus de paz está aqui. O Deus de manifestação de milagre está aqui. O Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos está aqui. O que Ele tinha para fazer, já está fazendo. Vai continuar fazendo. Até que um dia Ele te chame para a glória. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Agora e nesse momento, em nome de Jesus, e quem recebe, diga amém.
Amém.
Muito bem, dá um abraço em alguém aí e diga: olha, Deus está conosco. Chegando ao final de ano, vamos fazer essas rápidas reflexões e orar. São os planos nossos, né? Mas o Espírito Santo pode fazer outra coisa. Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Pai, mandei eu trazer aqui os pedidos. Nós vamos orar. Estenda as mãos para cá, por favor. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, além das coisas boas que já desceram em nosso favor nesse simples culto, porque para o Senhor nada é simples. O Senhor transforma o que a gente não acha que vai acontecer em tudo. Agora, estende as mãos, Senhor, para esses pedidos ou aqueles a quem foi mencionados aqui. Pessoas que nos vieram à mente, no coração. Entendemos que essas pessoas precisam de um milagre. Algo que só da tua parte pode vir. Salvação, cura, libertação, mudança de vida, transformação na família. Sair, Deus, Senhor, do desemprego. Sair das celas, das prisões. Só o Senhor pode fazê-lo. Tocar os corações, mudar a sorte dessas vidas. Então pedimos ao Senhor que mande recursos do céu. Venha com providência para a vida do teu filho e da tua filha, ou daqueles que foram mencionados aqui. Faz a tua obra. Ao encerrar essa oração, o Senhor continuará agindo. Nossas orações continuarão confiando em Ti, e a Tua glória se manifestará no Seu tempo. Para o louvor da Tua glória, nos dê a resposta dessa oração. Mudança de vida, mudança de famílias, mudança de corações. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem. Estamos encerrando, hoje eu vou encerrar mais cedo. Alguém nos visitou hoje pela primeira vez, levante sua mão aí, por favor. Primeira vez que eu piso aqui, pastor. Oi, que bom que você veio. Não é a primeira vez. Opa, meu querido, bom você estar aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou aí orar. Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Não é a primeira vez, ainda não é membro da ICNV, mas volta e meia está por aqui. Deus abençoe suas vidas. Vamos dizer para eles que rica e abundantemente. Mas volte mesmo, tá bom? Deus possa abençoar suas vidas. Vamos ficar de pé e vamos embora. Vamos pedir a Deus um final de noite agradável. Pedir o Gilvan que vem aqui orar. Quem acha que Deus vai multiplicar a partir do nada, diga amém.
Pai amado, Pai querido, te agradecemos pelas possibilidades que tu proporcionaste a cada um de nós nessa noite, meu Pai. Sabemos que não vamos voltar para casa de mãos vazias, porque tu encheu a nossa aljava, Senhor meu Deus. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, meu Pai, por tudo que tu fizeste nesta noite aqui. Obrigado, meu Pai, pelo final de ano na tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque sabemos que do nada tu faz brotar tudo, meu Deus. Através da tua palavra ainda podemos receber boas notícias neste fim de ano, meu Pai. Abençoa a nossa casa, a nossa família, meu Pai. Sede conosco não só no final deste ano, mas todo o ano vindouro de 2019, meu Pai. Abençoa nosso lar, é o que te pedimos. Te agradecemos por tudo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém.
Então, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, é domingo, às 19 horas. Não teremos nada pela manhã. Que Deus nos abençoe. Vão em paz.